continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Vitor Lopes. Seja bem-vindo.
Ô, Deraldo, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos que estão nos escutando.
Então, vamos começar lá. Você bem novinho, né? Ganhou um violão. Mas você não ficou no violão. Você foi pra gaita depois, né?
Ai, Deraldo, é tão engraçado isso, né? Porque quando alguma coisa tem que acontecer na vida da gente, ela acontece. Não adianta, né? Então, essa história é engraçada, porque, na verdade, quando eu era bem pequenininho mesmo, eu era tão pequeno que eu não tinha nem lembrança ainda, né? Era tudo aquela coisa meio misturada de infância, né?
Sim.
E tive um professor que me deu uma gaitinha. E eu ficava brincando, assoprando, aquilo ficou no meu coração, aquele som, aquele gosto. E só que ficou um pouco latente, sabe como é que é?
Uhum.
E aí, quando eu tinha 12 anos, eu ganhei um violão, que eu queria muito pedir para os meus pais, eles me deram um violão quando eu tinha 12. E aí eu comecei a brincar, comecei a aprender. Eu não fui fazer aula de violão imediatamente, eu fui só curtir, né? Era a época de ficar tocando aquelas revistinhas, lembra?
Sim, você comprava nas bancas de revista, né?
Exatamente, né? Então, nossa, eu colecionava aquilo ali. Então eu ficava tocando um monte de música, aquele rock nacional, né? Legião Urbana, Paralamas do Sucesso. Adorava, ficava lá tocando. E aí, quando eu fiz 14 anos, alguma coisa acendeu em mim e falou assim, nossa, aquele som da minha primeira infância, a gaita. Aí eu fui atrás e eu já fui com a cabeça de, não, eu vou tocar de verdade isso aí. E aí eu comecei a tocar com o Omar Izar, né? O melhor gaitista que eu já vi tocar na minha vida. Nunca vi ninguém tirar um som de uma harmônica como ele, né? Então ele que foi meu mestre, continua sendo meu mestre até hoje.
Começou bem, né?
Oh.
Coisa boa isso. E aí você também se dedicava bastante. Eu li algo que você falou assim, de que a música era uma coisa mágica que te levava para outros mundos, né? E te aproximava cada vez mais de si mesmo, né?
A música, você sabe do que eu tô falando, né, Deraldo? Que eu sei que você toca violão também.
Sim.
A música, ela tem esse poder, né? Tem esse poder de mexer, brincar com o espaço-tempo, né? Isso é verdade, isso não é misticismo, nem física quântica. Isso é a vida viva, pura, à nossa volta, pulsando o tempo inteiro, né? E a música, ela faz parte disso, né? Desse mistério absurdo que é estar nesse planeta jogado num pedaço de pedra flutuando no meio do cosmos, né? Uma coisa louca que é a existência, né? E a música faz parte desse mistério, né? Então, eu acho incrível. Eu acho a coisa mais louca do mundo, Geraldo. A gente ter a possibilidade de tocar um instrumento, né? Que vai emocionar a gente mesmo e as pessoas que nos ouvem a ponto de fazer as pessoas chorarem. Eu acho isso uma coisa tão incrível, né? Então eu fazia, né, antes da pandemia, fazia shows no Brasil inteiro. A gente ia tocar e em todos os shows, Geraldo, tinha gente que saía do show aos prantos. Mas um detalhe, eu só toco música instrumental, gente. A minha música é instrumental, eu não faço canção. Então vejam vocês o poder que tem a música. Tem uma pessoa que nunca me viu na vida, de repente me vê no palco, me escuta tocando, e aquilo é tão envolvente que a pessoa sai aos prantos. Eu acho isso uma coisa simplesmente divina, não tem outra palavra, né? Então a música tem esse poder, que bom que ela tem, e eu acho que a gente precisa cada vez mais disso na nossa vida, né? Porque não tá fácil.
Com certeza. E também, como são fortes as emoções, né, que se passa para o público, e também são fortes as parcerias que nos ajudam a fazer essa música, né? E você tem muitas parcerias aí. E uma delas foi com um trio vira-lata, que eu falei para você que eu acho esse nome assim, incrível, né?
Ah, Deraldo, puxa vida, o vira-lata, olha, podia passar uma semana aqui falando só sobre trio que não ia dar tempo de falar tudo, né?
Com
esses
certeza.
Dois, né? Caras aí, o Guga Murray e o Marcelo Costa, são dois dos meus maiores amigos e dois dos maiores músicos que eu já vi tocar, assim, com quem eu já toquei. E foi uma época das nossas vidas, né? Em que a gente era muito jovem, a gente tinha todo mundo 25 anos ali, né? Uhum. Muito jovenzinho. E a gente estava naquele ponto de ir para as cabeças, sabe? Quando você tem aquelas encruzilhadas da sua vida.
Sim.
Você fala, bom, e agora? O que você vai fazer? Né? Você vai para cá ou vai para lá? Então a gente estava com uma vidinha, cada um de nós no seu nicho, estava com a sua vidinha muito arrumadinha, né? Dando aula, fazendo um showzinho para cá e para lá. E de repente o Guga veio com essa ideia, a gente, vamos juntar uma cena, fazer alguma coisa? E a gente começou a ver se rolava uma sinergia, e deu uma sinergia tão grande que a gente começou a ensaiar uma vez por semana, depois passamos a duas vezes por semana, três vezes por semana. Fora o tempo que cada um ficava, né, consigo mesmo, só estudando as questões, né? E a gente era um trio, a gente era músicos, nós éramos jovens fominhos. A gente só queria saber de tocar o dia inteiro. Eu sou um cara muito CDF com música. Se deixar, eu toco todos os dias, 4, 5 horas, é fácil. Naquela época, eu chegava a tocar 14 horas em um dia, estudando. Estudava o dia inteiro, ficava o dia inteiro com a gaita enfiada na boca, né? E com eles, a gente ficava testando as minúcias, de fazer ensaios com compridos, assim, aonde a gente queria, pô, se a gente mudar o acento dessa segunda semicolchinha, o que vai acontecer? A gente tocava a música inteira e mudava aquele acento. Ah, ficou esquisito. E se a gente mudar o terceiro semicolchinha? Vamos lá, tocava tudo de novo, sabe, os detalhes, os detalhes, os detalhes. Era assim que a gente trabalhava, né? Então, realmente, foi uma coisa, um aprendizado, assim, foi uma época de muito, muito, muito aprendizado. Não é à toa que os nossos dois CDs foram gravados ao vivo, um aqui no Brasil, no Espaço Cachoeira, e outro lá na França, em Port Blanc. A gente gravou ao vivo porque ao vivo é que era a nossa potência mesmo, né? A gente fazia tudo aqui na frente de todo mundo e não queria nem saber. E você já ouviu o trio, né? Sabe, tá cheio de encrenca dentro, né?
É verdade.
Não é uma música simples, né? Uma música exigente da plateia, a gente ia lá e tocava, não queria nem saber, e as pessoas ficavam loucas, né? Foi muito legal. Então, realmente, o Vira-Lata, pra mim, é uma coisa que vai ficar pra sempre no meu coração.
Vitor, vamos ouvir um pouquinho de música, então?
Vamos!
Bora lá, vamos ver. Surpresa! Vamos. O que você sugere pros nossos ouvintes?
Então, eu vou pegar uma das minhas experiências mais fortes, né? Com a música, foi ter tocado na Roda de Choro da Praça Benedito Calixto, em Pinheiros, em São Paulo, né? Então, ali é um reduto de choro, é um reduto de artistas, é um reduto da esquerda, pensante, intelectual, né, paulistana. Então, é um lugar muito efervescente, né? E eu, quando comecei a estudar o choro, né, eu acabei indo pra lá e eu acabei sendo chamado pelos velhinhos, pelos senhores, né, que comandavam a roda naquela época, para fazer parte do regional deles. Eu fiquei muito feliz e toquei lá durante mais de 7 anos, né? Então...
O regional do Canário, né? Que
era. Era o regional do Canário, o nosso saudoso Moacir Canário. O Canário era o nome de família dele mesmo, né? Então, mas era eu, ele, o Miquinho, o Fofo do Bandolim, o Seu Wilson, ele Pronte.
Olha, o Carlos Poiares, né?
Uau. E o nosso mestre, Carlos Poiares. Né? O Poiares vivia lá com a gente tocando. Era uma farra, né? Uma farra. Assim. Realmente uma época de aprendizado incrível. E aí eu fiz esse choro. Né? Esse choro foi gravado no meu segundo disco de choro, né? Com o meu grupo, Choro das Pitangas. É a música que abre o nosso disco, o nosso segundo disco, né? Então é uma homenagem à Praça Benedito Calixto. Vocês vão escutar que começa com um barulhinho meio estranho. Esse barulhinho meio estranho é um áudio que eu mesmo fui gravar. Eu fiquei passeando pela Benedito Calixto, gravando os sons da praça, sabe?
Uhum.
E aí eu coloquei isso na abertura. Na abertura do nosso CD, né? Então vocês vão ver que no meio tem umas brincadeiras. A gente fala, ô Carlinhos, manda mais uma! Que era a frase que o Canário falava. O Canário era uma grande figura, né? Ele ficava tocando pandeiro, né? E aí no meio das músicas, você não vai acreditar o que ele fazia, Geraldo. No meio da música, sem parar de tocar, de repente ele berrava pro lado assim, ó. Ô Carlinhos, manda mais uma, meu filho! Adivinha que era o mais uma? Era aquela água que Canarinho não desce. E aí ele servia ali e tal, né? E era um barato, né? Então eu botei esse grito de guerra no meio desse choro. Então também tem isso nessa gravação, vocês vão ouvir e tal.
Uhum. E a outra, então, Zito?
E a outra música é uma composição chamada Carrossel Voador, né? É uma música já com uma outra atmosfera, e é uma música que ela também nasce a partir do universo do choro, mas que ela se propõe de, a partir desse universo, se expandir, né? Por isso que é o Carrossel Voador. Ele voa, ele vai para outros lugares, assim. Então ele faz uma... Vocês vão escutar, vocês vão entender o que eu quero dizer, né? Então ele parte de alguma referência conhecida nossa, né? Alguma referência próxima, familiar, e ela se propõe a sair voando por aí, né? Uma música bem mais aberta, e é uma composição que foi gravada pelo meu grupo Querlaveu, né? Que é um grupo formado pelo Jean-Luc Tomás, Gabriel Levi, Pedro Lito, Carlinhos Antunes e Rui Barós, né? Então a gente tem uma formação bastante. E no disco, nessa gravação, também tem o Toninho Carrasqueira, né? O show de lançamento, o Toninho não pôde, quem fez foi o Carlos Malta, nosso grande amigo lá do Rio. Então, e essa música é uma música que já dialoga, né, com esse universo musical amplificado, né? Porque eu acredito nisso, né? Eu acredito que o choro é uma excelente. O choro é um excelente ponto de partida para se fazer música. Então, por isso que eu sugiro fazer isso. Então, um passeio na Benedito Calixto e depois o Carrossel Voador.
Vamos ouvir. Thank you.
Carlinhos! Manda mais uma, garoto! Ô Carlinhos, manda mais uma, garoto.
Brasil Regional está recebendo Vitor Lopes, que acabou de sugerir duas músicas, um passeio na Benedito Calixto e Carrossel Voador. Você estava falando do choro, e o choro, você diz também em algumas entrevistas e artigos que saem sobre o teu trabalho, que você descobriu no choro as habilidades que um músico brasileiro precisa ter, né? E uma série delas, né? Virtuosismo, sonoridade, precisão, swing, improviso. Então, é realmente uma escola importantíssima para um músico, né, Vitor?
Ah, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Você, como morador de Brasília, né, Eduardo? Você sabe bem do que eu estou falando. Você está aí do lado da escola de choro Rafael Rabelo, né?
Exato.
Você sabe aí da força, da pujança, né, que tem esse gênero na formação dos músicos brasileiros, né? Se a gente for pensar aí quem são os grandes músicos, os músicos mais consagrados, vai, né, da música instrumental brasileira hoje, né? É, o Diamandu. A música que lançou o Diamandu, que música que foi? Foi o Brejeiro.
Foi.
A canção que ele fez do Brejeiro, né? Composição, o choro do Ernesto Nazaré. Se você pega o Hamilton de Holanda, né? O carioca que morou a vida inteira aí em Brasília, né? É, qual que é o gênero base dele? É o choro, ele faz tudo de choro, né? Se você pega o Ricardo Hertz, né? Meu grande amigo, outro dia, no final, uns dois anos atrás, a gente estava numa roda de choro tocando, né? Eu, ele, mas muitos amigos, tocando junto com o Wynton Marsalis e a banda dele, o pessoal do jazz lá da Lincoln, Jazz Orc, tocando junto com a gente, sabe?
Uhum.
É isso, o choro tem esse lugar, né? O choro tem esse papel, né? Eu acredito muito nisso, né? Então eu tenho insistido nesse papel de formação. Do choro, eu acredito muito nisso. Você sabe que eu fiz uma série de vídeos no YouTube falando exatamente as vantagens que a gente ganha, né, tocando choro com a nossa harmônica, né? Eu lancei um curso online, um curso desses digitais, né? Acabei de lançar um curso chamado Choro Harmônica, né? Que é para você aprender a tocar a gaita, aprender a tocar a harmônica usando o choro como estilo fundador. Eu realmente acredito nisso. É, para mim é uma coisa muito natural, muito clara, assim, muito claro. Músico de choro, ele acaba chegando para resolver as questões, sabe? Tem alguma coisa, chama o cara lá. O cara vai lá e resolve as coisas. É um barato.
Muito bom. E você tem aí agora o grupo Chorando as Pitangas, né?
Exato. Chorando as Pitangas, que é o grupo com o qual eu gravei esse choro que vocês ouviram agora, né? Um passeio na Benedito Calixto. O Chorando as Pitangas tem o Jean Correia, né, no violão de sete cordas, maravilhoso músico, e o do Silva no cavaquinho, a Roberta Valente no pandeiro, o maior pandeirista do mundo, e o nosso mestre, queridíssimo Milton Mori, um dos maiores bandolinistas da história do Brasil, uma verdadeira referência, assim, né, um mestre, fera total do bandolim. E esse é um grupo que já existe também há 20 anos, viu? Um grupo antigo, com muita história. Já gravamos dois CDs, estamos gravando um terceiro, novamente, né, falando isso, né, Deraldo?
Sim.
De tomar o choro como ponto de início de uma conversa musical, de uma estrutura musical. Esse próximo trabalho do Choro das Pitangas é o nosso projeto mais audacioso, porque é um projeto inteiramente autoral, e a gente convidou músicos que têm uma relação mais ou menos próxima do choro, mas não muito óbvia. Então, um dos convidados é o próprio Hertz, que é o mais próximo, na verdade, um cara que conhece choro, né? Conhece tudo de choro, Hertzão, né?
E é um violinista, né? É um violinista.
É um violinista. Exato. Maravilhoso, né?
Maravilhoso.
A gente chamou o Chico Pinheiro, que é um dos maiores guitarristas de jazz da história do Brasil, né? Mora em Nova York há muitos anos, né? Então, um guitarrista de jazz, mas que adora Jacó do Bandolim, conhece muita coisa de choro também. E o grupo Barbatux, que é um grupo de percussão corporal, não tem nada a ver com choro, você vai falar, né? Pô, mas o que tem a ver Barbatux com choro? A gente vai descobrir juntos. Agora, o que eu posso falar é que o André Rossoi, ele é um grande chorão, que é o líder, né?
Sim.
Barbatux. Ele é um grande guitarrista e bandolinista.
Olha só.
A gente já tocou muito choro juntos. Ele tem um grupo de choro também, né? Que é o grupo Cochichando. Dentro do Babatux tem o Renato Epstein, que é um grande compositor de choros. Então olha só que barato. O choro realmente ele está espalhado, né? Por todas as cadeias, né, da indústria musical brasileira, graças a Deus. E então a gente vai descobrindo essas coisas, né? Como será que o Babatux vai fazer para interagir com um grupo de choro como o nosso aqui? Eu não sei.
Vamos descobrir, né?
Descobrir agora.
Tá certo. Vitor, eu te agradeço demais a entrevista, esse papo descontraído aí também. E as informações, e a sua música, né? Que é maravilhosa e fala por si.
Muito obrigado, Geraldo. Eu que fico muito feliz, viu? E conte sempre comigo, sempre que você quiser bater um papo, é só ligar. E eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Fiquem em casa, se protejam, tá bom? Esperem que daqui a pouquinho a vacina vai chegar no braço de todo mundo, se Deus quiser, e a gente vai poder voltar a frequentar os shows que tanto fazem falta pra gente.
Tá certo, muito obrigado.
Um abraço.
Você está com o Brasil Regional.